Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Eu gostaria que, de uma forma muito objetiva,
yo quisiera que de una manera muy objetiva,
vocês abrissem comigo Mateus capítulo 5.
Ustedes puedan abrir conmigo Mateo capítulo 5.
Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5. Nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 5.
Nosotros vamos a utilizar este texto de Mateo capítulo 5.
Penso que aquilo que temos no coração para dizer.
Y pienso que aquello que tenemos en el corazón para decir.
Nós poderemos dizer em muitos outros textos.
Lo podemos decir utilizando muchos otros textos.
Porque na verdade isso governa o pensamento bíblico.
Porque aquí lo que vamos a ver es algo que gobierna el pensamiento bíblico.
Eu lembro um trabalho do nosso querido irmão Gino.
Y yo recuerdo un trabajo que hizo nuestro querido hermano Gino.
Quando ele dizia dos três grandes espetáculos que existem.
Cuando él hablaba acerca de esos tres grandes espectáculos que
existen.
Esos
tres grandes espectáculos es la Trinidad.
Y esos tres grandes espectáculos son la Trinidad.
El segundo gran espectáculo es la encarnación del Verbo.
El segundo gran espectáculo es la pasión del Verbo.
Y la encarnación.
Perdón, la encarnación del Verbo.
Y el tercer gran espectáculo es la edificación de la
Iglesia. Y el tercer gran espectáculo es la edificación de la Iglesia.
Nos vamos a enfocar un poco en ese tercer gran espectáculo.
Y nos vamos a enfocar un poco en ese tercer gran espectáculo.
Uma coisa importante.
E uma coisa importante
que eu gostaria de falar para vocês nessa hora.
Que me gostaria de dizer a vocês esta hora.
É que também existe.
Es que también existe.
Dois grandes privilégios.
Dos grandes privilégios
que um ser humano pode ter.
Que un ser humano puede tener.
São os dois maiores privilégios que o homem pode ter.
Son los dos mayores privilegios que un hombre puede tener.
O primeiro.
El primero.
É ser um filho de Deus.
Es ser un hijo de Dios.
Isso é um grande privilégio.
Ese es un gran privilegio.
Lembre que você não está fazendo um favor para Deus.
E recuerde que você não lhe está fazendo um favor a Deus.
É Ele que fez um grande favor em direção a nós.
É Ele que lhe hizo a você um grande favor.
O segundo grande privilégio.
El segundo gran privilegio.
É aquele que agora.
Es aquel que ahora.
Todos nós estamos participando.
En el que todos nosotros estamos participando.
É o privilégio de poder representá-lo.
Que es el privilegio de poder representarlo.
Então tudo o que vamos falar durante esses dias.
Entonces todo lo que vamos a hablar durante estos días.
Está ligado a esses dois grandes privilégios.
Está enfocado, encerrado en estos dos grandes privilegios.
Qual é o primeiro?
¿Cuál es el primero?
O ser filho de Deus.
Ser hijo de Dios.
Isso não é uma coisa pequena.
Eso no es algo pequeño.
Isso é algo muito grande.
Eso es algo muy grande.
Por isso agora você entende porque você e eu nós precisamos de um tão grande Salvador.
Y es por eso que nosotros venimos a entender por qué tanto usted como yo necesitamos de un gran Salvador.
Porque siempre fuimos grandes pecadores.
Porque siempre fuimos grandes pecadores.
Entonces la salvación en Cristo.
Entonces la salvación en Cristo.
Aquello que nos torna filhos de Dios.
Aquello que nos convierte en hijos de Dios.
Es un tremendo privilegio.
Es un tremendo privilegio.
¿Usted sabe que habrá un día?
¿Usted sabe lo que va a acontecer?
Donde Dios va a juzgar.
Donde Dios va a juzgar.
Aquellos que no están cubiertos con sangre.
Aquellos que no están cubiertos con la sangre de su
hijo. Con sangre del cordero.
Con la sangre del cordero.
Y ese va a ser un día muy triste.
Y ese va a ser un día muy triste.
Mas gracias al Señor.
Pero gracias al Señor.
Nós que aquí estamos.
Nosotros que estamos acá.
Que ya somos filhos.
Que ya somos hijos.
Eso ya no toca más.
Eso ya no nos va a tocar a nosotros.
Nós somos filhos eternamente.
Porque somos hijos eternamente.
Ninguém más va a tirar de você ese privilegio.
Y nadie más puede quitar de ustedes ese privilegio.
Entonces ese es un grande privilegio.
Entonces es un gran privilegio.
¿Cuál es el segundo grande privilegio?
¿Y cuál es el segundo gran privilegio?
Ele chamou você.
Ele lo chamou a usted.
Não apenas para ser filho.
No solamente para ser hijo.
Mas para representá-lo.
Sino para representarlo.
Então esse assunto da representação.
Entonces este asunto de la representación.
Ele está ligado ao terceiro grande espetáculo.
Está ligado a ese tercer gran espectáculo.
A edificação da igreja.
Que es la edificación de la iglesia.
O assunto vai além do reino.
Y el asunto va más allá del reino.
Porque você sabe que a igreja.
Porque usted sabe que es la iglesia.
É a soma dos filhos de Deus.
Es la suma de los hijos de Dios.
São aqueles que receberam o seu sangue.
Son aquellos que recibieron su sangre.
São aqueles que receberam essa tão grande salvação.
Son aquellos que recibieron esa gran salvación.
Mas ele quer dar um passo além conosco.
Pero él quiere dar un paso más allá con
ele
nosotros.
Ele quer uma expressão da sua imagem.
Él quiere una expresión de su imagen.
Na vida desse organismo vivo que é a igreja.
Una vida en su organismo vivo que es la iglesia.
Mas quando ele expressa a sua imagem.
Pero cuando él expresa su imagen.
Nós chamamos isso não apenas de igreja.
Nosotros nos referimos a eso no solamente como a la iglesia.
Mas nós chamamos isso de reino.
De reino, sino que lo llamamos también de su reino.
¿Por qué eso es así?
Porque eso es así.
Porque o filho.
¿Y por qué es así? Porque el hijo.
O filho es la esfera del reino.
El hijo es la.
A esfera del reino.
El hijo es la esfera del reino.
¿Dónde está el filho?
¿Y dónde está el hijo?
Ahí está el reino.
Ahí está el reino.
Porque él es un representante legal.
Porque es el representante legal.
Daquele que o enviou.
De aquel quien lo envió.
Então, toda vez quando nós falamos reino.
Entonces, cada vez que nosotros hablamos del reino.
Nós não estamos falando apenas da igreja.
No estamos hablando solamente
de la iglesia. Nós estamos falando de uma igreja edificada em Cristo.
Sino que estamos hablando de una iglesia edificada en Cristo.
Onde a partir desse momento.
Donde a partir de ese momento.
Agora o próprio Cristo, filho de Deus.
Ahora el propio Cristo, el hijo de Dios.
Aquele que representa a luz inacessível.
Aquel que representa esa luz inaccesible.
A luz impenetrável.
Esa luz impenetrable.
Aquela luz que ninguém pode chegar.
Una luz a la que ninguno puede llegar.
Aquele que ele só possui a imortalidade.
Aquel que solamente por su inmortalidad.
E habita em luz impenetrável.
Habita en esa luz impenetrable.
Então quando o filho aparece.
Entonces cuando el hijo aparece.
Essa luz aparece.
Esa luz aparece.
É a luz da revelação.
Que es la luz de la revelación.
É a luz da vontade divina.
Es la luz de la voluntad divina.
É a luz da direção de Deus.
Es la luz de la dirección de Dios.
É a luz dos pensamentos de Deus.
Es la luz de los pensamientos de Dios.
Então agora.
Entonces ahora.
Ele nos escolheu.
Él nos escogió.
Não apenas para filhos.
No solamente para ser hijos.
Mas filhos que o representem.
Sino hijos que lo representan.
Porque uma vez que nós o representamos.
Porque una vez que nosotros lo estamos representando.
Uma vez que o filho é representado na igreja.
Una vez que el hijo es representado en la iglesia.
Então você tem o reino.
Entonces ahí es cuando usted tiene un reino.
Porque o filho.
Porque el hijo.
É o rei.
Es el rey.
Desse reino.
De ese reino.
E ele é a esfera de domínio.
Y su esfera de dominio.
Onde Deus domina.
Donde Dios domina.
Aí está o reino.
Ahí está el reino.
Então se ele domina a sua e a minha vida.
Entonces él.
Se ele domina a sua e a minha vida.
Si él domina su vida y la mía.
Então aí tem a expressão do rei.
Ahí es donde se ve la expresión del reino.
Então logo o pai pode ser conhecido.
Y luego el, es que el padre puede
então,
darse a conocer.
Então esse é um passo além do reino.
Entonces ese es un paso más allá del reino.
E o que é de verdade um passo além do reino?
Y qué es en realidad ese paso más allá del reino?
É quando o pai que habita na luz impenetrável.
Es cuando el padre que habita en esa luz impenetrable.
Pode ser visto.
Puede ser visto.
Através de seu filho.
A través de su hijo.
No testemunho da igreja.
Por el testimonio de la iglesia.
Então o testemunho não tem um fim em si mesmo.
Entonces el testimonio no tiene fin en sí mismo.
O fim do testemunho.
Porque el fin del testimonio
é o pai ser representado.
Es el padre siendo representado.
Então você que está sentado aí nessa hora.
Entonces usted que está sentado aquí en este momento.
Nós que estamos aqui em pé.
Y nosotros que estamos aquí.
Nós temos esse grande desafio.
Tenemos ese gran desafío.
Pelos dias da nossa peregrinação nessa terra.
Para que en estos días de nuestra peregrinación en esta tierra.
Você e eu precisamos entender isso.
Usted y yo necesitamos entender esto.
Que Deus nos deu nova vida.
Que Dios nos dio una nueva vida.
Nessa era.
En esta era.
Para que pudéssemos representá-lo.
Para que podamos representarlo.
Então vamos ler o texto.
Entonces vamos a leer el texto.
Mateus capítulo 5.
Mateo capítulo 5.
Versículos de 13 a 16.
Versículos del 13 al 16.
Vós sois o sal da terra.
Vosotros sois la sal de la tierra.
Observe que ele não está dizendo que você em particular é o sal.
Y miren que no está diciendo que usted particularmente es la sal.
Mas ele está dizendo que nós somos o sal.
Sino que está diciendo que nosotros somos la sal.
E ele vai dizer que se o sal for insípido.
Y aquí él va a decir que si esa sal fuera insípida.
Não tem mais com que salgar.
No tiene más con qué ser salada.
Então isso vai ser jogado fora.
Entonces.
Vai ser jogado fora.
Va a ser echado fuera.
E vai ser pisado pelos homens.
Y va a ser pisado por los hombres.
Então você já vê aí. Você já consegue ver.
Entonces usted aquí ya consigue ver.
Leis de propósito e de designo.
¿Cuál es
leis de propósito y de designio?
¿Cuál es ese origen de ese propósito y de ese designio?
Então Deus te desenhou de uma forma específica.
Entonces Dios te diseñó de una manera específica.
Para um fim específico.
Para un fin específico.
Você e eu só servimos para uma coisa.
Usted y yo solamente servimos para una cosa.
Nós nascemos de novo para Deus.
Nosotros nacemos de nuevo para Dios.
Para que o Pai fosse glorificado.
Para que el Padre fuera glorificado.
Então quando ele fala que se o sal for insípido.
Entonces cuando él dice que si esa sal se torna insípida.
Se o sal não tiver gosto.
Si esa sal ya no tiene gusto.
Ele não serve mais para nada.
Ya no sirve más para nada.
Você sabe que o sal.
Y usted sabe que la sal.
É para dar gosto.
Es para dar gusto.
O testemunho da igreja.
El testimonio de la
iglesia. É um testemunho para trazer gosto.
Es un testimonio para traer ese gusto.
O mundo precisa conhecer.
El mundo necesita conocer
esto. O testemunho da vida de Cristo na vida da igreja.
El testimonio de la vida de Cristo en la vida de la iglesia.
Então nós fomos estabelecidos como sal.
Entonces nosotros nos establecemos como sal.
Para dar sabor.
Para dar sabor.
A igreja está nesse mundo.
La iglesia está en este mundo.
Para dar sabor.
Para dar sabor.
Para trazer equilíbrio.
Para traer equilibrio.
O sal também produz sede.
E a sal também produz sede.
Então, quando as pessoas veem a igreja, elas precisam sentir sede de Deus.
Necessitamos sentir o que sintam sede de Deus.
As pessoas de fora precisam sentir.
As pessoas de afuera necessitam sentir isso.
Sede de Deus.
Sede de Deus.
Quando elas tocam o testemunho da igreja.
Quando eles veem esse testemunho da igreja.
Então o sal tem tremenda importância.
Então a sal tem uma importância muito grande.
Automaticamente você vai começar a ver que aqui existe uma posição representativa.
Então você aqui começa a ver que neste ser existe uma posição representativa.
E à medida que fomos compartilhando, vamos aprofundando o tema.
E à medida que vamos compartilhando, vamos ir profundizando o tema.
Do tamanho da nossa responsabilidade em representá-lo.
Dessa grandeza, nessa responsabilidade que temos de representá-lo.
Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.
14. Vosotros sois a luz del mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
Uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder.
Então, novamente, nós observamos.
Entonces aquí nuevamente podemos ver
que Dios tiene una finalidad al expor a iglesia sobre un monte.
Que Dios tiene una responsabilidad al poner esa luz sobre un monte.
Dios tiene un propósito.
Dios tiene un propósito.
Cuando coloca a iglesia sobre un monte.
Cuando pone a su iglesia sobre un monte.
Esa ciudad, nós sabemos, ela é igreja.
Esa ciudad es
é igreja.
Es la iglesia.
Porque ela está edificada sobre un monte.
Porque ahí la está edificando sobre un monte.
Y ese monte es el monte de su santa presencia.
Y ese monte es el monte de su santa presencia.
Eso representa o nosso próprio Senhor.
Y eso representa nuestro propio Señor.
Paulo também fala que como sábio arquiteto lançou o fundamento.
Pablo também nos disse que
como sábio arquiteto,
que como sábio arquiteto
lançou o fundamento,
ele pôs o fundamento
e outro edifica sobre ele.
E outro começa a edificar sobre
então,
ele.
Então a igreja está em processo de edificação.
Então a igreja está nesse processo de edificação.
Num alto monte.
Em um monte alto.
Qual é a finalidade?
E qual é essa finalidade?
Porque Deus quer colocar esse testemunho para fora.
Porque Deus quer poner esse testemunho para que seja
visto fora. A luz começa dentro.
La luz empieza desde adentro.
Por causa do processo de edificação.
Por causa desse processo de edificação.
Mas à medida que ela vai sendo edificada.
Pero en la medida en que va siendo edificada.
Essa luz vai brilhando para fora.
Esa luz va brillando hacia afuera.
Então o propósito de Deus.
Entonces el propósito de Dios.
A nos colocar como igreja.
Al ponernos como iglesia.
Num alto monte.
En un monte alto.
É para que a vida da igreja seja expressada no mundo.
Es para que la vida de la iglesia sea expresada al mundo.
Mas o assunto não termina aí.
Pero el asunto no termina aquí.
O assunto termina quando nós observamos o verso seguinte.
El asunto termina cuando observamos aquí en el siguiente versículo.
Assim brilhe também.
¿15?
Sí. Assim brilhe também.
Ni se enciende. No, espera. ¿De qué dice ahí?
Sí. Assim brilhe também.
Sí. Ni se... Así alumbre vuestra luz. El 16.
Sí. Sí. Assim brilhe também a vossa luz.
Así alumbre vuestra luz
diante dos homens,
delante de los hombres,
para que vejam as vossas boas obras,
para que vean vuestras buenas obras,
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Às vezes nós, o nosso olhar está sempre relacionado ao testemunho.
Entonces nuestra mirada siempre está relacionada al testimonio.
Mas às vezes nós não entendemos o porquê a necessidade de testemunho.
Pero a veces no entendemos el por qué existe esa necesidad del testimonio.
Na verdade ele não está tão relacionado a nós.
Y en realidad esa verdad no está tan relacionada a nosotros.
Ele está relacionado a Deus.
Sino que está relacionada a Deus.
Se você colocar os seus olhos cuidadosamente sobre esse texto.
Si usted pone sus ojos cuidadosamente sobre este texto.
E sobre outro que também vamos mencionar.
Y sobre otros que también vamos a mencionar.
Você vai sempre ver o mesmo princípio.
Usted siempre va a observar el mismo principio.
O seu e o meu bom comportamento.
Usted observa este comportamiento.
O seu e o meu bom comportamento. Nuestro comportamiento.
El su comportamiento y el mío.
Está ligado à glorificação do Pai.
A la glorificación
del Padre. Por isso que nós vamos entrar nessa questão de representatividade.
Por eso es que nosotros vamos a entrar en este asunto de la representación, de representar algo.
E como é importante o processo de edificação no qual estamos.
Y cómo es ese importante proceso de edificación que nosotros tenemos.
Depois, se o Senhor nos permitir o tempo.
Y si el Señor nos concede un tiempo.
Nós vamos observar.
Vamos también a observar.
Que nós estamos ferozmente atacados.
Que somos ferozmente atacados.
Por causa disso.
Por causa disso.
E nós precisamos conhecer.
E nosotros necesitamos entender.
Qual o material bélico dessa guerra?
Conocer cuál es el
Qual o material Qual o armamento dessa guerra?
Qual é o armamento que nós vamos ter a utilizar nesta guerra?
Nós precisamos muito fortemente.
E necessitamos saber isto fortemente.
Tomar esses armamentos.
Tomar e assir-nos destes armamentos.
Para que esse processo de edificação continue.
Para que continue este processo de edificação.
Amém? Para que vejam as vossas boas obras.
Para que vejam vossas boas obras.
E glorifiquem o vosso Pai que está no céu.
E glorifiquem a vosso Pai que está
no céu. O assunto não está ligado, em primeira instância, não está ligado a nós.
Esse assunto do reino não está, em primeira instância, ligado a nós.
Está ligado a Ele.
Sino que está ligado ao
Rei. O Pai que habita na luz impenetrável.
A esse Padre que habita na luz impenetrável.
Ele deseja ser conhecido.
E que deseja ser conhecido.
Ele é conhecido na pessoa do seu Filho.
Él es conocido en la persona de su hijo.
Que agora vive na sua igreja.
Que ahora vive en su iglesia.
Então, na medida que vamos sendo formados nele.
Entonces, en la medida en que vamos siendo formados
en él. Ele mesmo vai aparecendo em nós.
Él mismo se va apareciendo en nosotros.
E quando ele aparece?
Y cuando él aparece.
Aí então a revelação de quem é seu Pai.
Entonces ahí es donde se ve la representación de quién es nuestro Padre.
Então a nossa responsabilidade.
Entonces nuestra responsabilidad.
Nesse processo de edificação.
En este proceso de edificación.
É muito grande.
É muito grande.
Nós só temos essa vida para viver.
Nós só temos esta vida.
Não vamos viver outra vida nesse tempo, nessa era.
Neste tempo, nesta era, não vamos viver outra
vida.
Então,
todo projeto de Deus.
Então, todo projeto de Deus
está depositado nesse tempo.
Está depositado neste tempo.
Aquilo que vai ser o futuro.
Aquilo que vê.
Que vai ser o futuro.
Aquilo que vai ser o futuro.
Depende das decisões do presente.
Depende das decisões deste presente.
As nossas decisões agora.
Nossas decisões agora.
Elas terão consequências eternas.
Elas terão consequências eternas.
Certamente, irmãos, haverá um dia de muito choro.
E certamente nós
haverá um dia de muito choro.
Haverá um dia de muito choro e muito llanto.
Porque talvez muitos de nós.
Porque talvez muitos de nós
não atentamos no tempo da nossa oportunidade.
Não vimos ou não nos dimos conta desse tempo em que tínhamos oportunidade.
Então nós vimos como filhos de Deus.
Então nós como filhos de Deus vemos.
Até discutimos com outros irmãos se a salvação é eterna ou não.
E até discutimos com outros irmãos acerca de se a salvação é eterna ou não.
Mas esquecemos um ponto importante.
Pero esto es un asunto muy importante.
O nosso chamamento.
Nuestro llamado.
É para que o Pai seja glorificado.
Es para que el Padre sea glorificado.
Então a edificação de Deus.
Entonces la edificación de
Dios. Ela precisa seguir na minha e na sua vida.
Necesita ser hecha en su vida y en la
mía. Con todos los detalles.
Con todos sus detalles.
Nuestro hermano ya nos lembró hoy más cedo.
Nuestro hermano ya nos recordó hoy.
Hoy más cedo.
Más en la
que aquel que quiser vir após mí.
Que el.
Aquel que quiser vir após.
Que aquel que quiera venir en pos de mí.
Precisa negar a sí mismo.
Necesita negarse a sí mismo.
Precisa tomar a su cruz.
Necesita tomar su cruz.
Para que possa seguirlo.
Para que pueda seguir.
Tudo que Deus está fazendo na nossa vida agora.
E todo o que Deus está fazendo agora na nossa vida.
Seriam como milésimos de segundo.
Seria como milésimas de segundo.
Comparado à eternidade que tem pela frente.
Comparado com a eternidade que temos por delante.
Então nós não podemos jogar esse tempo fora.
Então não podemos sacar este tempo.
Nós temos que cuidadosamente ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque devemos ouvir a voz do Espírito Santo cuidadosamente.
Nós não podemos seguir como somos.
Não podemos seguir como.
Como somos.
No podemos seguir de la manera en que somos.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque Ele nos deu uma imagem.
Porque Ele nos deu uma imagem.
E Ele quer nos ver identificados com essa imagem.
E Ele nos quer, ou Ele se quer identificar através dessa imagem.
Ele não quer ver Roger como Roger é agora.
Ele não quer ver a Roger como Roger é agora.
Ele quer Roger identificado com seu filho.
Ele quer ver a Roger identificado como seu filho.
Então nessa era.
Entonces en esta era.
Se isso acontecer.
Si eso sucede.
O Pai é glorificado na nossa vida.
El Padre será glorificado a través de nuestra vida.
Que Deus seja glorificado na nossa existência, irmãos.
Y Dios será glorificado en nuestra existencia,
hermanos. Que Deus seja glorificado na nossa vida.
Que Dios sea glorificado en nuestra vida.
Amém.
Amém.
Vou mencionar para meus irmãos.
E eu ia mencionar aqui, irmãos.
João, em capítulo 14, vou passando rápido, vocês vão anotando.
Vamos a passar por João, capítulo 14, de maneira rápida, e vocês podem ir apontando.
Sim, no versículo 6.
En el versículo 6.
Aparece uma experiência.
Aí podemos ver uma experiência.
Quando Felipe pergunta.
Quando Felipe pergunta.
Ao nosso Senhor.
A nuestro Señor.
Mostra-nos o Pai.
Muéstranos al Padre.
E isso nos basta.
Y eso nos basta.
E vocês lembram bem a resposta.
E vocês já conhecem a resposta.
E o nosso Senhor disse.
Nuestro Señor le dice.
Felipe, tanto tempo tem estado convosco.
Felipe, tanto tempo que estava com vocês.
Como dizes, mostra-nos o Pai.
E que.
Como dizes, mostra-nos o Pai.
Como dizem, irmãos, aí.
Como diz isso, mostra-nos o Pai.
Como esto nos está, le dice, muéstranos al Padre, porque le dice él, muéstranos al Padre.
Sí. O que Jesus estava querendo dizer?
E aqui o que Jesus estava querendo dizer?
Porque temos que ser bastante cuidadosos aqui.
Porque temos aqui este.
Aqui temos algumas heresias cristológicas que se movem por aqui.
E nós podemos de pronto ver algumas heresias cristológicas que se vêm por acá.
Como patripassionismo, por exemplo.
Como patripassionismo, por exemplo.
O modalismo modal.
Ou o modalismo.
Algumas heresias.
Algumas heresias.
Elas navegam nesse versículo.
Que podemos ver aqui neste versículo.
Jesus não estava dizendo que ele era o Pai.
E Jesus aqui não estava dizendo que ele
Jesus,
era o Padre.
Jesus, na verdade, é uma representação legal dele.
Sino que Jesus é uma representação legal dele.
E é isso que ele está dizendo.
Isso é o que ele está dizendo.
Tanto você tem me visto.
E tanto que vocês me
como
han visto.
Como você diz, mostra o Pai.
Como é que nos, me estás dizendo que
ele
é o Padre?
Como se ele dissesse, eu sou uma representação legal de quem o Pai é.
Porque aqui ele o que está dizendo é que ele é a representação legal do Padre.
Mesmo que eu não seja o Pai.
Aunque yo no sea el Padre.
Cuando me muevo.
Cuando yo me muevo.
Você deveria ver o Pai.
Usted debería ver al Padre.
Cuando eu faço.
Cuando lo que yo hago.
Você deveria ver o Pai.
Usted debería ver ahí al
mesmo
Padre.
Mesmo não sendo Pai.
Aunque yo no sea el Padre.
Somos pessoas distintas.
Porque somos personas distintas.
Não é? Subsistimos de forma distinta.
Y subsistimos de manera diferente.
Mas participamos da mesma essência e substância divina.
Aún así participamos de la misma esencia y sustancia divina.
Eu estou aqui parafraseando com as minhas palavras.
Y yo estoy aquí parafraseando esas palabras.
Mas o que Jesus quis dizer?
Pero lo que Jesús quiere decir.
Quando ele diz, Felipe, tanto tempo tenho estado com vocês.
Cuando le dice tanto tiempo he estado con ustedes.
E como mostra-nos o Pai?
Como me preguntas que muestra nos
al Padre. O que Jesus está querendo dizer?
Y qué lo que Jesús está querendo
ele
está
nos mostrando essa posição representativa que ele tem diante do seu Pai.
Ele, em realidade, o que está fazendo é mostrar essa posição representativa que está tendo com o Pai.
Então você vai ver que muitos versículos.
Então vocês vão ver aqui que muitos versículos.
Nosso Senhor dizia.
Nosso Senhor dizia
que ele só fazia.
Que ele só fazia.
Aquilo que ele via.
Aquilo que ele via.
E que ele ouvia do seu Pai.
E ouvia a dizer a seu Padre.
Ele era um representante legal.
Ele era o representante.
Ele
legal.
Não fazia nada de si mesmo.
Ele não fazia nada por si mesmo.
Mesmo sendo o próprio Deus.
Aunque era o mesmo Deus.
Ele veio em obediência ao seu Pai.
Ele vino em obediência a seu Padre.
Por que ele fazia isso?
E por que ele fazia isso?
Porque a finalidade do Filho.
Porque a finalidade dele.
Em primeira mão.
De primeira mão.
Não é apenas salvar o homem.
Não era solamente salvar ao homem.
Era revelar o seu Pai.
Sino que era revelar a seu
ele
Padre.
Ele veio para revelar quem era o seu Pai.
Ele vino para revelar quem era seu Padre.
Quando ele envia os discípulos.
E quando ele envia seus
ele os envia.
Quando ele envia seus discípulos?
Da mesma maneira como ele foi enviado.
Ele o hace de la misma manera en que él
da mesma forma como eu fui enviado.
En la misma forma en que yo
fui
enviado.
Eu vos envio.
Yo los envío.
Então ele está estabelecendo um padrão muito alto.
Entonces aquí está estableciendo un patrón alto.
Porque o filho é a expressa imagem da sua subsistência.
Porque el hijo es la expresa imagen de su subsistencia.
Ele quando age,
quando ele actúa,
aí está o seu Pai.
Aí está seu Padre.
Só que agora ele está dizendo,
solo que ahora ele
que
está
ele
dizendo,
vai nos enviar da mesma maneira.
Que ele nos vai enviar
assim
da mesma maneira.
Assim como o Pai me enviou.
Assim como o Padre me enviou.
Assim eu vos envio a vós.
Assim eu os envio.
Então assim como.
Então assim como.
É um padrão muito alto.
É um patrão muito alto.
É a vida cristã, amados irmãos.
Porque a vida cristã, amados irmãos.
É um padrão altíssimo.
É um patrão altíssimo.
É um padrão que não se pode viver na Terra.
É um patrão que não se pode viver na Terra.
É um padrão que você não pode tocar com um dedo.
Não é um patrão que você pode tocar com um dedo.
Por isso que muitas vezes ensinamos as pessoas.
É por isso que às vezes ensinamos às pessoas.
Mas temos outro comportamento.
Pero tenemos otro comportamiento.
Por que isso é assim?
E por que isso é
assim? Porque o nível da vida cristã.
Porque el nivel de la vida cristiana.
É um nível muito alto.
Es un nivel muy alto.
Que nível é esse?
E que nível é esse?
É o próprio Cristo.
É o próprio Cristo.
Não é uma questão de bom comportamento entre os seres humanos.
E não é uma questão solamente de bom comportamento,
é uma questão da expressão do próprio Filho de Deus no nosso viver.
Sino que é uma expressão do próprio Filho de Deus em nosso viver.
Por isso que nós precisamos muito do processo de edificação.
E por isso é que necessitamos muito desse processo de edificação.
Então vamos nos lembrar.
Então recordemos.
Os três grandes espetáculos.
Os três grandes espetáculos.
A Trindade.
La Trinidad.
A encarnação. Do verbo,
la encarnación del verbo
y la edificación de la iglesia.
Y la edificación de la iglesia.
Si la iglesia no fue edificada.
Si la iglesia no es edificada.
Você tem os filhos de Deus.
Usted puede que sea hijo de Dios.
Você tem a igreja.
Y tiene la iglesia.
Mas você não tem a expressão do rei.
Pero no tiene esa expresión.
Logo
del
si el rey no fue expresado.
Entonces si el rey no es expresado.
Então o pai não é conhecido.
Entonces el padre no es conocido.
Dá para entender o tamanho da nossa responsabilidade?
Si logran entender el tamaño de nuestra responsabilidad.
Irmão, não foi o anjo Gabriel que te deu esse encargo.
Y hermano, fue el
não foi o anjo Gabriel.
Não foi o ángel Gabriel el
foi
que nos puso acá.
O próprio Deus.
Sino que fue el propio
Ele
Deus.
Salvou você e a mim para ele.
Él nos salvó a usted y a mí para él.
A intenção do seu coração.
La intención de su corazón.
É que a gente como igreja.
Es que nosotros como iglesia.
Tenha essa posição representativa diante dele e diante dos homens.
Tengamos esa posición representativa delante de él y delante de los hombres.
Amém.
Amém.
Existem alguns textos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês.
E há outro texto no qual eu quero chamar a atenção de vocês.
Porque você pode perguntar.
Porque você se pode perguntar.
Como esse irmão está dizendo que não se pode viver a vida cristã?
Hermano, como é que você está dizendo que não se pode viver a vida cristã?
Se nós somos chamados para isso.
Se nós outros hemos sido chamados para isso.
Bom, então se você quiser viver a vida cristã.
Então, se você quer viver a vida cristã.
Eu tenho uns textos aqui para você e para mim.
Eu tenho aqui alguns textos que nos vão servir.
Para mim, primeiro que falo.
Primero para mí que estoy hablando.
Olha esse texto, vou apenas citar.
Y miren este texto, pero solamente lo
Mateus
voy a citar.
Mateus 5:48 diz assim.
Mateus 5:48
dice así. Diz assim: Sede vós perfeitos.
Sean perfectos.
Sede vós perfeitos.
Sean ustedes perfectos.
Como é perfeito vosso Pai que está nos céus.
Como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos.
Você vê o nível de perfeição que ele está pedindo aquí?
Si notan el nivel de perfección que él está pidiendo aquí?
Interajam comigo, sim ou não?
Sí o no.
Si lo... É alto esse nível?
É
alto esse nível?
É alto ou não esse nível?
Sede vós perfeitos.
Sed perfectos.
Como é perfeito vosso Pai que está no céu?
Como é perfeito vuestro Padre que está nos cielos?
Nós estamos falando de perfeição.
Estamos falando de perfeição.
E aqui está o modelo da perfeição.
E aqui vemos que Deus está falando dessa perfeição.
Quando ele fala de unidade, por exemplo.
Por exemplo, quando ele fala de unidade.
Nosso irmão Pablo estava nos ministrando agora há pouco.
Ahorita nosso irmão Pablo nos lo estava ensinando hace pouco.
Então o texto vai dizer.
Então aqui o texto
que
diz.
Que eles sejam um. Que eles sejam um.
Que ellos sean uno.
Assim como nós.
Assim como nós.
Assim como eu sou em ti e tu és em mim.
Assim como eu sou em ti e tu eres em mim.
Que eles sejam um.
Que ellos sean uno.
Em nós.
En nosotros.
Você consegue perceber o padrão de unidade?
Se conseguem perceber esse padrão de unidade?
Ele é alto ou ele é baixo?
É alto ou é baixo?
Quando a gente não entende isso?
Quando nós outros não entendemos isso?
Quando o povo de Deus, de uma maneira geral, não entende isso?
Quando a nível geral o povo de Deus não lo entende?
Então começa a fazer o seu próprio arranjo, entonces, chamando de unidade.
Então se começa a fazer seus próprios arreglos e lo chama como unidade.
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 Só que a unidade de Deus?
E se sabem que é essa unidade de Deus?
A unidade que ele está se referindo em João 17?
La unidad en la, a la que él se está refiriendo en Juan 17.
É a mesma unidade do Pai e do Filho.
Es la misma unidad que tienen el Padre y el Hijo.
Que desce a nós por meio do seu Santo Espírito.
Que desciende a nosotros por medio de su Santo Espíritu.
Então a vida cristã se torna impossível de viver?
Entonces la vida cristiana se torna imposible de vivir.
Por causa da sua demanda.
Por causa de su demanda.
Sua demanda é muito alta.
Porque sua demanda é algo muito alto.
Se você fosse buscar outros textos.
E se você vai buscar outros textos?
Lembra, por exemplo, naquela relação marital.
Recuerden, por exemplo, aquela relação marital.
Diz que as mulheres devem ser sujeitas aos seus próprios maridos.
Dizem que as mulheres devem estar sujeitas aos seus próprios
maridos. Mas não
esposos,
somente isso.
Pero no solo eso.
Novamente ele vai estabelecer o padrão.
Nuevamente aqui vemos que se establece um padrão.
Assim como a Cristo.
Assim como a Cristo.
É um padrão alto?
É um padrão alto.
Essa é a submissão que se pede.
Essa é a submissão que ele
e
pide.
E não só das esposas aos esposos?
E não solamente das esposas aos
mas
esposos.
Mas de uns para com os outros.
Sino de los unos hacia los otros.
E o que se falar do amor?
E se falamos del amor?
Vós maridos.
Ustedes esposos.
Amai as vossas mulheres.
Amen a sus esposas.
De que maneira?
De que maneira?
Como Cristo.
Como Cristo.
Amou a igreja.
Amou a la iglesia.
E a si mesmo.
E a si mesmo.
Entregou, diz o original grego.
E entregou isso aí em grego.
Entregou o seu lado por ela.
Entregou seu lado?
Seu lado por
seu
ela.
Seu lado por ela.
Porque ele está fazendo referência a Gênesis.
Porque ele está fazendo aí uma referência a Gênesis.
Então não é uma questão de levar umas flores para casa.
Então não é solamente uma questão de levar flores à casa.
Ah, irmão, o encargo dos homens é um encargo pesado.
Hermanos, os homens têm um encargo muito pesado.
Não é só falar meu amor.
Não solamente dizer, ai, meu amor.
Não.
Não.
Efetivamente não.
Isso não,
é entregar
isso.
O seu lado por ela.
É entregar seu costado.
Então
por
isso
ela.
É a vida cristã.
Então essa é a vida cristã.
É disso que nós estamos falando.
Se entendem isso que estamos falando.
Mas por que isso é assim?
Pero por que é assim?
Porque o Pai está sendo representado.
Porque o Padre está sendo representado.
A finalidade do propósito de Deus em colocar a igreja numa posição representativa.
E essa é a finalidade de Deus de pôr a igreja em uma posição representativa.
É para que o Pai seja conhecido.
É para que o Padre seja conhecido.
Quando o homem ama uma mulher.
Quando um homem ama uma mulher.
Ao ponto de entregar sua vida por ela.
Al punto de entregar su vida por
está
ella.
Está exalando um testemunho daí.
Está exhalando aí o testemunho.
Quem tocar esse testemunho?
E que importante é esse testemunho?
Quem tocar esse testemunho?
Perdão. E quem toca, quem vê esse testemunho?
Glorificará a Deus.
Glorificará a Deus.
É aí. Por isso nossas vidas estão aqui.
E por isso é que nossas vidas estão aqui.
Para que o Pai seja glorificado.
Para que o Padre seja glorificado.
João capítulo 15.
Em João capítulo 15.
Acredito que vocês queiram me acompanhar, por favor.
Aqui, se vocês querem, me podem acompanhar, por favor.
Vamos falar de coisas que já temos ouvido?
Vamos a hablar de cosas que
ya hemos oído.
Que ya hemos escuchado.
Mas no es solo una cuestión de escuchar.
Pero no solamente es algo para escuchar.
El reino no es solo una cuestión de visión.
Porque el reino no es algo solamente de visión. El
reino ha una necesidad de entrega.
Porque en el reino hay una necesidad de entrega.
Una necesidad de entrar.
Una necesidad de entrar.
Amén. Entonces, en el capítulo 15.
Entonces ahí en Juan 15.
Voy a abrir aquí. Acompanhe comigo, por favor.
Acompanhe-me, por favor.
Eu sou a videira verdadeira.
Não. Juan 15. Sim, pero uno. Juan 15, 1. Eu sou a vid verdadeira.
E meu pai é o lavrador.
E meu padre é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto.
Todo pámpano que em mim não lleva fruto.
Atira.
Lo quitará.
A palavra atira aqui.
Esta palavra quitará?
É a tradução de uma palavra grega airo.
É uma tradução de uma palavra grega
airo.
Airo.
Que também dá a ideia de levantar.
Que também tem como traz a ideia de levantar.
É cortar aqui é um pouco forçado.
É algo como forçado, é como cortar.
Mas não é o nosso assunto.
Pero no, esse não é nosso assunto.
Passando mais à frente.
Sim, seguimos um pouco adelante.
Ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto.
Ele disse: todo pámpano que em mim não lleva fruto.
A levanta.
Fruto, lo quitará o lo levantará.
E limpa toda aquela que dá fruto.
E todo aquele que lleva fruto.
Para que dê mais fruto.
Para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Lo limpiará para que lleve mais fruto. Já vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Está em mim, eu em vós.
Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto.
Como el pámpano no puede llevar fruto.
Se não
por
estiver
si
na
mismo,
videira.
Si no permanece en la vid.
Observe, meus irmãos, por favor, enquanto lemos o texto.
Y observen, hermanos, por favor, mientras leemos este texto.
Que em nenhum momento ele diz que somos o fruto.
Y que en ningún momento él dice que nosotros seamos el fruto.
Acompanhe isso atentamente.
Acompañen eso aquí atentamente.
E ele então segue dizendo.
Y aquí sigue diciendo.
Eu sou a videira, versículo 5.
En el versículo 5 dice: yo soy la vid.
Vós as varas.
Vosotros los
quem
pámpanos.
Quem está em mim e eu nele.
El que permanece en mí y yo en él.
Este dá muito fruto.
Este lleva mucho fruto.
Porque sem mim.
Porque separados de mí.
Nada podéis fazer.
Nada podéis hacer.
Versículo 8.
Versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai.
En esto es glorificado mi
então,
Padre.
Então voltamos ao assunto da glorificação do Pai.
Y volvemos aquí al asunto de la glorificación del
e
Padre.
E de que maneira o Pai é glorificado?
Y de qué manera el Padre es glorificado?
Que deis muito fruto.
En que llevéis mucho fruto.
E assim sereis meus discípulos.
E seais assim mis discípulos.
E a ordem também é interessante, que não são discípulos que dão fruto, mas são frutos que produzem discípulos.
E aqui também a ordem é interessante, porque não são fruto, não são discípulos que levam frutos, sino que esses frutos fazem que saiam os discípulos.
Novamente, meus irmãos, por que isso é assim?
E novamente, irmãos, por que isso é assim?
Está muito claro para nós.
Está muito claro para nós.
Que é o Filho de Deus.
Que é o Hijo de Deus.
O fruto de Deus.
Ou o fruto de Deus.
Quando você chega em Gálatas capítulo 5.
Quando você vê aí em Gálatas capítulo 5.
Lá você tem o fruto do Espírito.
Aí diz que é o fruto do Espírito.
E você antes dessa passagem do fruto do Espírito.
Pero antes desse passagem, el fruto
ele
del
fala
Espírito,
dos frutos da carne.
Ele habla de los frutos de la carne.
E são centenas deles.
Que são centenas de ellos.
Mas quando ele fala do fruto do Espírito.
Pero cuando habla del fruto del Espíritu.
Ele não usa o plural. Se não singular.
Ele não usa o plural, senão o singular.
Então, o que de fato é esse fruto?
Então, de hecho, qual é esse fruto?
Esse fruto de Deus.
É fruto de Deus.
É o próprio Filho de Deus.
É o próprio Hijo de Deus.
Que é como se fosse uma única fruta.
Que é como se fosse uma única
mas
fruta.
Mas que tem muitos gomos.
Sino que tem muitos.
E muitos gomos. Como uma laranja, por exemplo. É uma fruta que tem muitos gomos.
Ah, ya, como muchos, como gajitos, sí, como que es una fruta que tiene muchos gajos, muchos...
¿Sí, eh?
Sí.
¿Gomos, es eso?
¿Gomos, no? Sí, como los gajitos que trae, digamos, la mandarina, que tiene varios, no sé cómo se llaman, como
então
los
você,
gajitos.
Então você tem um único fruto.
Entonces usted tiene ahí un único
porém,
fruto.
Porém você tem muitos gomos.
Pero usted tiene muchos gajitos.
Quais são os gomos desse fruto?
¿Y cuáles son los gajos de ese fruto?
Então o que que o Espírito Santo está trabalhando em nós?
Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros?
O fruto de Deus.
El fruto de Dios.
Para que os gomos do fruto.
Para que esos gajos del fruto
apareçam em nós.
Aparezcan en nosotros.
A fim de que o Pai seja glorificado.
Para que el Padre sea glorificado.
Então toda vez que o fruto do Espírito aparecer na sua e na minha vida.
Entonces, cada vez que el fruto del Espíritu aparece en la en su vida y en la mía.
O Pai é glorificado.
El Padre es glorificado.
Então vou perguntar mais uma vez.
Entonces les voy a preguntar una vez más.
Eu gostaria de ouvir de uma forma uníssona.
Y yo quisiera oírlo de una manera unísona.
Qual é o primeiro grande privilégio que temos?
¿Cuál es el primer gran privilegio que tenemos?
Filhos de Deus. O segundo grande privilégio?
El segundo gran privilegio?
Representá-lo.
Representarlo.
Irmãos, que maravilha.
Hermanos, qué maravilla.
É o coração de Deus em relação a nós.
Es el corazón de Dios en
seus
relación
pensamentos,
a nosotros.
Seus sentimentos.
Sus pensamientos, sus sentimientos.
Em direção a nós.
En relación a nosotros.
Que maravilha.
Qué maravilla.
Ele nem sequer nos quer fazer parecer com o anjo Gabriel.
Él ni siquiera quiere que nos parezcamos al ángel Gabriel.
Ou com o arcanjo Miguel.
O al arcángel Miguel.
Ele nos quer parecendo com seu filho.
Él quiere que nos parezcamos a su hijo.
Então à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós.
Entonces nuevamente se está viendo cómo el Espíritu Santo empieza
a trabajar
en nosotros. A
beleza dos gomos desse fruto.
La belleza de los gajos de ese fruto.
Vai sendo visto na nossa vida e da nossa família.
Que va siendo visto en nuestra vida y en la de nuestra familia.
E o Pai vai sendo glorificado.
Y el Padre va siendo glorificado.
Se isso não acontecer.
Y si eso no sucede.
Nós somos igreja.
Nosotros somos iglesia.
Mas o Pai não pode ser glorificado.
Pero el Padre no podrá ser glorificado.
O Pai é glorificado no fruto do Espírito.
El Padre es glorificado en el fruto del Espíritu.
Que é Cristo formado em nós.
Que es Cristo formado en
Por
nosotros.
Por isso que Cristo em vós.
Por eso es que Cristo en ustedes.
É a esperança da glória.
Es la esperanza de
não
gloria.
Há esperança de glória.
No es la esperanza de gloria.
Se Cristo efetivamente não for formado em nós.
Y no hay esperanza de gloria si Cristo efectivamente
Mas graças
no es formado
ao Senhor.
En nosotros. Pero Mas graças
ao
al Señor.
Mais uma vez podemos ouvir.
Que uma vez mais podemos escuchar.
Que o Senhor não deu as costas para nós.
Que el Señor no nos dio la espalda.
Apesar de nós.
A pesar de nosotros.
E das muitas deficiências e dificuldades.
Y de nuestras muchas deficiencias y dificultades.
O Senhor segue os propósitos do seu coração em relação a nós.
El Señor sigue los propósitos de su corazón en relación
Ele
a nosotros.
Ele nunca desiste de nós.
Él nunca ha desistido
Ele
de
Ele é aquela luz que brilha na nossa direção.
Él es aquella luz que brilla en nuestra dirección.
Se você virar as costas.
Y si usted
Se virarmos as
Si nosotros le damos la espalda a esa luz,
a sua luz vai continuar brilhando sobre as nossas
aún
costas.
Así, su luz va a seguir brillando sobre nuestra espalda.
Até que ele possa nos ganhar completamente.
Hasta que él pueda ganarnos completamente.
Ainda que não queremos ceder,
aunque nosotros no queramos ceder,
ele nunca vai nos perder.
Él nunca nos va a perder.
Bendito seja o seu nome.
Bendito sea su nombre.
No Antigo Testamento,
en el Antiguo Testamento,
nós temos aquilo que é chamado de Shema.
Nosotros tenemos aquello que llamamos o conocemos como Shema.
Deuteronômio 6:4.
En Deuteronomio 6:4.
Não precisa abrir, eu vou mencionando, vamos passar rápido por aí.
Vamos a pasar rápido por allí, entonces no necesitan leerlo.
No Shema.
El Shema.
Havia um testemunho específico.
En el Shema había un testimonio específico.
O Shema representa um testemunho específico.
Porque ese Shema representa un testimonio específico.
De Deus no Antigo Testamento.
De Dios en el Antiguo Testamento.
O Shema é aquela palavra que você encontra.
Ese Shema es aquella palabra que usted encuentra.
En Deuteronomio 6:4.
En Deuteronomio 6:4.
Que é, ouve Israel.
Que dice, oh Israel.
O Senhor vosso Deus.
El Señor vuestro Dios.
É um.
El Señor uno es.
Esse era o testemunho que era necessário dar no Antigo Testamento.
Esse é o testemunho que o Senhor queria dar no Antigo Testamento.
Devido às nações e o paganismo.
De que ante as nações e o paganismo.
Se tinha o povo de uma maneira geral.
Ou o povo de uma maneira geral.
Seguia as suas tradições.
Seguia como suas tradições.
E era um mundo pagão.
E era um mundo pagano.
E o testemunho do povo de Israel.
E o testemunho do povo de Israel.
Do povo de Deus no Antigo Testamento.
Del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
Era sobre a sua unidade essencial.
Era sobre su unidad esencial.
Deus é um.
Dios es uno.
Javé é um.
Yahvé é um.
Em todo o Antigo Testamento.
Em todo o Antigo Testamento.
O assunto de imagem nunca foi projetado.
El asunto de imagen nunca fue proyectado.
Ainda que quando você inicia as páginas do Gênesis.
Aunque cuando usted inicia las páginas de Génesis.
Você vê um homem sendo criado à imagem.
Usted ve a un hombre siendo creado a la imagen.
A imagem de Deus, façamos o homem à nossa imagem.
A la imagen de Dios dice, hagamos el hombre a nuestra
imagen.
Então
quando nós estamos em Gênesis?
Entonces cuando nosotros estamos en Génesis.
Tudo que vemos.
Todo lo que vemos.
É um homem feito à imagem.
Es un hombre hecho a la imagen.
A imagem de Deus.
La imagen de Dios.
Mas nós não conhecemos essa imagem de Deus.
Pero no conocemos esa imagen
então,
de
Dios. Então entendemos que a imagem é Adão.
Entonces entendemos que la imagen
Mas
es Adán.
Quando chega nas páginas do Novo Testamento.
Pero cuando llegamos a las páginas
Paulo,
del Nuevo Testamento.
Exemplo, vai nos mostrar.
Por ejemplo, Pablo nos muestra
que ele é a imagem do Deus invisível.
Que él es la imagen del Dios invisible.
Então o assunto da imagem.
Entonces este asunto
começa
de la imagen
a ser reproduzido no Novo Testamento.
Comienza a ser producido en el Nuevo Testamento.
Então vamos nos lembrar.
Entonces vamos a recordar.
O testemunho de Deus no Antigo Testamento.
El testimonio de Dios en el Antiguo Testamento.
Está relacionado a sua unidade essencial.
Está relacionado a su unidad esencial.
O seu poder eterno.
Su poder eterno.
A divindade é uma só.
La divinidad es una sola.
Não existe divindades no plural.
No, no existen divinidades
Porque
en
só
plural.
Três pessoas possuem divindade.
Porque esas tres personas poseen la divinidad.
Somente essas três pessoas possuem divindade.
Solamente estas tres personas poseen esa divinidad.
Mas quando chega o Novo Testamento?
Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento.
Você começa a observar.
Usted empieza a observar.
Que a ênfase.
Que hay un énfasis.
Passa a ser a imagem.
Que el énfasis pasa a ser la imagen.
Se você quiser projetar algo aqui.
Si usted quiere proyectar algo acá.
Então, aquilo que você vai projetar nessa parede.
Aquello que usted proyecte aquí en esta pared.
Precisa ver algo lá.
Necesita que haya algo aquí.
Para facilitar o entendimento.
Y para facilitar el
Meus irmãos, lembram do reto projetor? Reto projetor?
Ustedes conocen del reto proyector?
Sí. Esse não é, esse é já mais moderno. Era um que nós colocávamos uma folha lá com um hino para cantar.
Era algo que nosotros poníamos allí como en un hilo.
Sí, ele jorrava luz sobre aquella folha.
Y se colocaba una hoja y la luz caía sobre esa hoja.
Y proyectaba en la pared.
Y se proyectaba la imagen en la pared.
¿Vocês lembram disso?
¿Sí recuerdan ese aparato?
Então, é exatamente isso que ocorre com a imagem.
Y eso es exactamente lo que ocurre con la imagen.
A imagem tem uma finalidade.
La imagen tiene una finalidad.
De projetar algo ou alguém.
De proyectar algo o alguien.
Então, quando a revelação no Novo Testamento
Entonces, cuando vemos la revelación en el Nuevo
nos
Testamento,
mostra a centralidade do Filho de Deus,
vemos que nos muestra esa centralidad del Hijo de Dios
e que também ele ocupa o lugar de imagem,
y que también ocupa ese lugar de imagen,
é porque algo precisa ser projetado.
Es porque algo necesita ser proyectado.
Por isso que Adão é feito a imagem e semelhança.
Por eso es que Adán es hecho a imagen y semejanza.
O que me parece,
y que me parece
é que a semelhança
que esa semejanza
esteja relacionada ao espírito humano.
Esté relacionada con el espíritu
Ainda
humano.
Ainda que respeitosamente.
Aunque respetuosamente.
O nosso irmão Watchman entendia de outra forma.
Nuestro hermano Watchman lo entendía de otra manera.
Mas se há semelhança em espírito.
Pero si hay semejanza en espíritu.
Ou seja, se Deus te deu um espírito humano.
O sea, si Dios te dio un espíritu humano.
E se Deus é espírito.
Y si Dios es espíritu.
E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito.
Y que ahí también recordamos cuando dice que él busca adoradores que lo adoren en espíritu.
E importa que sirvam em espírito como Paulo fala no evangelho de seu filho.
Importa también que sirvan en espíritu como
então,
lo dijo Pablo.
Então ele está falando de uma unidade.
Entonces vemos que ahí se habla de una unidad.
Onde o espírito de Deus.
Donde el espíritu de Dios.
Se mezcla o espírito humano.
Se mezcla con el espíritu humano.
Isso está falando de intimidade.
Y ahí ya se está hablando de intimidad.
Isso está dizendo que a medida em que avançamos nessa intimidade com Deus.
E na medida em que avançamos nessa intimidade com Deus.
Uma imagem a partir de nós começa a ser projetada.
Una imagen a partir de nosotros empieza a ser proyectada.
E essa imagem é a imagem do Filho.
Y esa es la imagen de la imagen del Hijo.
E à medida que o Filho é expresso.
Y en la medida en que el Hijo es expresado.
Nessa imagem.
En esa imagen.
Então o Pai.
Entonces el Padre
é conhecido.
Es conocido.
Nós sempre vamos falar da mesma coisa.
Y siempre vamos a estar hablando de lo mismo.
Porque isso pontualmente está colocado dessa forma.
Porque puntualmente eso se puso de esa manera.
Então vamos seguir meditando nesse ponto.
Entonces vamos a seguir meditando en este punto.
Acompanhe comigo, por favor.
Acompáñenme, por favor.
Falávamos então do Shema no Antigo Testamento.
Estávamos entonces hablando del Shema en el
que
Antiguo Testamento.
Que a ênfase do Antigo Testamento.
Que el énfasis del Antiguo Testamento.
Era que Deus é um só.
Era que Dios era uno solo.
Divindade uma só.
Una sola divinidad.
Deus é um só.
Dios es uno
solo. Não existe
solo.
Politeísmo.
No existe politeísmo.
Não existe panteísmo.
No existe panteísmo.
Deus é um só.
Dios es uno solo.
Quando entramos nas páginas do Novo Testamento.
Y ya cuando pasamos y entramos a las páginas del Nuevo Testamento,
esse Deus é revelado.
Ese Dios es revelado.
Na imagem do seu filho.
En la imagen de su hijo.
E aí começamos a entender.
E aí empezamos a entender
que naquela unidade essencial do Antigo Testamento,
que aquela unidade essencial do Antigo Testamento,
habitam três santíssimas pessoas.
Habitam três santíssimas pessoas.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Agora nós começamos a entender por que os profetas.
E agora empezamos a entender por que
também produziam esse entendimento.
Também produziam esse entendimento.
Toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória.
En toda la tierra se llenará del conocimiento
de
su gloria.
¿Ya paró para pensar en esa expresión?
¿Usted ya se detuvo a pensar en esa
expresión? Porque Dios está en todos los lugares al mismo tiempo.
Porque Dios está en todos los lugares al mismo
Porém,
tiempo.
Porém, no hay conciencia de que Él esteja en todos los lugares.
Sin embargo, a veces no tenemos esa conciencia de que Él está en todos los lugares.
Somente a partir del momento en que la iglesia es correctamente edificada.
Solamente a partir del momento en que la iglesia empieza a ser correctamente edificada.
Entonces, el Hijo comienza a ser representado.
El Hijo empieza a ser representado.
Y en la medida que el Hijo es representado.
E na medida em que o Filho é representado,
então o Pai é conhecido.
Então o Padre é conhecido.
Toda a terra,
toda a
será cheia do conhecimento da sua glória.
Será llena del conocimiento de su gloria.
Existe algum lugar onde a sua glória não esteja?
Existe algum lugar onde não esteja?
Sua glória está em todos os lugares.
Sua glória está em todas partes.
Sua presença está em todos os lugares.
Sua presença está em todos os lugares.
Mas não há consciência dessa presença.
Pero no hay conciencia de esa presencia.
Então por que Deus nos colocou aqui?
Entonces por qué Dios nos puso aquí?
Com esse especial encargo.
Con ese encargo especial.
De representá-lo.
De representá-lo.
A fim de que o Pai seja conhecido.
A fim de que el Padre sea conocido.
A fim de que o Pai seja glorificado.
A fim de que el Padre sea glorificado.
Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Vou mencionar aqui e já vamos fazendo uma curva para o final.
E vamos haciendo ya una curva hacia el final y voy a mencionar acá.
Hoje é apenas uma introdução do que vamos estar seguindo.
Vamos a solamente dejar como una introducción de lo que vamos a estar
siguiendo. Porque tudo o que queremos dizer é o tamanho do encargo.
Porque
que Deus nos colocou.
Porque todo lo que queremos decir y el tamaño del encargo que Dios nos puso.
E nós não podemos ser negligentes nessa hora.
No podemos ser negligentes con eso en este momento.
Nós precisamos seguir esse caminho.
Nosotros necesitamos seguir este camino.
Com a ajuda do Senhor.
Con la ayuda del Señor.
Poder antes de sair daqui.
Que podamos antes de salir de aquí.
Quando nós estamos num velório.
Por ejemplo, cuando estamos en un velorio.
Normalmente nós falamos.
En el momento en que
falamos.
En que nosotros hablamos.
Poxa, essa pessoa era tão boa.
Ai, esta persona era tan buena.
Poxa, esse aqui era um servo de Deus.
No, este era un siervo de Dios.
Nossa, essa mulher, que mulher maravilhosa.
No, esta mujer maravillosa.
Como essa irmã foi usada pelo nosso Senhor.
Esta hermana fue muy usada por el Señor.
Não é assim que acontece?
Não é assim que acontece?
Mas acontece em velórios também?
Pero también acontece en los velorios.
Que as pessoas podem dizer?
Quem las personas puede decir?
Poxa, esse rapaz.
Este aquel muchacho.
Ele era muito habilidoso com gados. Gados. Vaca, boi.
Oye, este muchacho tenía una habilidad impresionante con el ganado.
Ele era um tremendo fazendeiro.
Era un
Ele era um grande fazendeiro.
Un hacendado, gracias, un hacendado impresionante.
Sim. Eu nunca vi alguém.
Yo nunca vi a alguien
pegar 5 pesos.
Que cogiera 5 pesos
y fazer virar 5 milhões de pesos.
Y que los convirtiera en 5 millones de pesos.
Porque você sabe que muitas pessoas têm essas habilidades.
Porque es necesario que muchas personas tengan esas habilidades.
Mas imagina se eu e você um dia fechamos os nossos olhos.
Pero imagínense que algún día usted o yo cerramos nuestros ojos.
E as pessoas estão lá no nosso velório.
Y las personas están allí en nuestro velorio.
E dizem, nosso Deus.
Y que dijeran, no Dios.
Esse Roger não era fácil.
Ese Roger no era fácil.
Deu muito trabalho pra gente.
Nos dio mucho trabajo.
Vocês querem ficar com esse testemunho?
¿Ustedes quieren que tener ese testimonio?
Sí o no.
Sí o no.
No, claro que no.
No, claro que no.
Entonces sigamos el proceso de edificación.
Entonces sigamos en este proceso de edificación.
Porque el Señor segue su
trabajo. Porque el Señor continúa su trabajo.
El Señor no hace tienda para ficar en el camino.
El Señor no hace tiendas para que nos quedemos en el camino.
Él va a seguir en frente su trabajo.
Él va a seguir adelante haciendo su trabajo.
Quien se colocar diante de él, él va a pasar por cima.
El que se ponga el frente de él va a pasar por encima.
Qualquer inimigo que se colocar.
Cualquier enemigo que se ponga en su frente.
Él va a pasar por cima.
Él lo va a pasar por encima.
Porque él es el Señor.
Porque él es el Señor.
Nada se compara a él.
Y nada se compara.
Él está sentado en un trono alto y sublime.
Él está sentado en un trono alto y sublime.
Os seus projetos e o propósito do seu coração estão muito claros.
Los proyectos y los propósitos en su corazón están muy claros.
Nós só precisamos seguir o cordeiro por onde quer que ele vá.
Nuestra precisión es seguir al cordero por donde él vaya.
A fim de que ele cumpra todos os seus propósitos em nossas vidas.
Para que él cumpla todos sus propósitos en nuestras vidas.
Então, lembrando, quando você chega a Provérbios capítulo 9,
entonces, aquí
vamos mencionar.
Vamos a mencionarlo solamente, pero cuando usted llega a Proverbios capítulo 9,
diz que sabedoria já edificou a sua casa.
Dice que la sabiduría edificó su casa.
E já lavrou as suas sete colunas.
Y ya labró sus siete columnas.
Então é interessante esse tema.
Entonces es interesante este
porque
tema.
Porque sabedoria.
Porque la sabiduría.
No Antigo Testamento.
En el Antiguo Testamento.
Era apenas alguém que tinha muita habilidade intelectual.
Era solamente alguien que tenía mucha habilidad intelectual.
Mas no Novo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento.
É o poder de Deus.
Es el poder de Dios.
E a sabedoria de Deus.
Y la sabiduría de Dios.
Quem é esse? O Filho de Deus.
E quem é? El Hijo de Deus.
Então ele é a sabedoria de Deus.
Então ele é a sabedoria de Deus.
Então o texto quando diz que sabedoria já edificou a sua casa.
Então aqui quando o texto diz que a sabedoria já edificou sua casa.
Esse texto deve encher o nosso coração de alegria.
Esse texto deveria llenar nosso coração de alegria.
Porque ele diz que já lavrou as suas sete colunas.
Porque diz que já lavrou suas sete colunas.
Nós estamos falando de edificação de algo daqui para frente.
Y nosotros estamos hablando de edificación de algo que ocurre de aquí en adelante.
Mas sabedoria diz que já fez esse trabalho.
Pero la sabiduría dice que ya hizo ese trabajo.
E ele lavrou.
Que él labró.
Não é um trabalho muito fácil.
Y no es un trabajo fácil.
Se você quiser fazer uma coluna como essa que aparece aí.
Si usted quiere hacer una columna como aquella que se ve acá.
Você tem que fazer alguns arranjos.
Usted tiene que hacer algunos arreglos.
Depois você coloca concreto aí dentro.
Y pone el concreto por dentro.
Até que isso possa ficar firme.
Para que eso pueda quedar firme.
Depois você tira a estrutura.
Después usted quita la estructura.
E aí está pronta a coluna.
Y ahí ya vemos la columna lista.
A coluna que sabedoria lavra.
Y la columna que decimos que la sabiduría labra
no es igual a esa.
No es como esta.
Porque es labrada.
Porque es labrada.
No son cajas, no son caixas.
No son cajas.
Es labrar.
Sino que es labrada.
Es el labrar del Espíritu Santo.
Y el que labra es el Espíritu
Santo.
Es la
obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Es la obra del Espíritu Santo en nuestra
vida. Para que esas siete principales colunas.
Para que esas siete principales
colunas sean edificadas en nuestra vida.
Sean edificadas en nuestra
vida.
Usted
sabe que si usted precisa hacer un edificio.
Y usted sabe que si usted necesita hacer un edificio.
Usted precisa de un buen fundamento.
Usted necesita tener un buen fundamento.
Y después usted precisa de colunas principales.
Y después usted necesita tener unas columnas que son
principales. Porque son ellas que sustentan el peso.
Porque sabemos que son las que van a sustentar el peso.
Entonces cuando usted olha para esas colunas.
Entonces cuando usted mira esas columnas.
Y nuestro irmão Gino nos lembrou algumas delas.
El hermano Gino nos recordou algumas destas.
Bem mais de sete.
Que são como mais de sete.
Sim, mas focando nessas sete que falam dessa edificação.
Pero hablando de estas siete que nos menciona la edificación.
A primeira coluna é o mistério de Deus Cristo.
La primera columna es el misterio de Dios.
Todas as colunas estão relacionadas a mistérios.
Todas estas columnas están relacionadas a un misterio.
Então o grande mistério.
Y entonces este gran misterio.
É o mistério de Deus que é revelado em Cristo.
Es el misterio de Dios que es revelado en Cristo.
A sétima coluna.
La séptima columna.
É o mistério.
Es el misterio
de Cristo.
De Cristo.
Revelado na igreja.
Revelado en la iglesia.
Então nós estamos continuando a falar da mesma coisa.
Entonces si ven que estamos continuamos hablando de lo mismo.
Então quando o testemunho de Cristo aparece na igreja.
Entonces cuando el testimonio de Cristo aparece en la iglesia.
Ou quando a igreja testemunha de Cristo.
O cuando la iglesia testifica de Cristo.
Então Cristo pode ser observado.
Cristo puede ser observado.
Cuando Cristo es observado.
Y cuando Cristo es observado.
Então Deus é conhecido.
Entonces Dios es conocido.
Então essa é a ordem.
Entonces esa es
o
la
mistério de Deus Cristo.
El misterio de Dios es Cristo.
O mistério de Cristo é a igreja.
El misterio de Cristo es la iglesia.
Então voltamos àquele ponto.
Y volvemos al mismo punto.
Dos três grandes e maiores espetáculos.
Los tres grandes y mayores espectáculos.
A Trindade.
La Trinidad.
A encarnação do Verbo.
La encarnación del Verbo.
E a edificação da igreja.
Y la edificación de la iglesia.
Isso não é algo pequeno, meus amados.
No es algo pequeño, hermanos.
Isso é muito grande.
Es algo muy grande.
Isso é aquilo no qual Deus está colocando os seus olhos.
Y eso es aquello en lo cual Dios está poniendo sus
ojos. Quando
você
faz a relação de Gênesis 3:15.
Cuando usted relaciona Génesis 3:15
com Apocalipse capítulo 12.
Con Apocalipsis 12.
Não entrando em muitos detalhes escatológicos.
Y sin entrar en muchos detalles escatológicos.
Mas o que você vê?
Pero que lo que usted ve
é um mundo que está extasiado.
Es un mundo que está
extasiado,
encantado. Encantado.
Com uma grande serpente, com um grande dragão?
Con un gran dragón.
A antiga serpente.
La serpiente antigua.
Estamos relacionando os dois textos.
Ahí eso se relaciona en estos dos textos.
Então o mundo está muito impactado.
Entonces el mundo está muy impactado.
Todo o processo de tecnologia.
Todo el proceso de tecnología.
Tudo que se faz hoje para produzir um palco no governo anticristão.
Todo lo que se produce hoy para producir ese gobierno anticristiano.
Isso deixa todos muito extasiados.
Eso los deja todos muy extasiados.
Todos estão com seus olhos aí apavorados.
Y todos están apavorados mirando eso con sus
Mas
ojos.
Mas onde estão os olhos do nosso Senhor?
Pero ¿en dónde están los ojos de nuestro Señor?
Eles estão no deserto.
Ellos están.
Eles estão no deserto.
En el desierto. Están en el desierto.
Ele está sobre uma mulher.
Los ojos de él están sobre una mujer.
Uma mulher grávida.
Una mujer que está embarazada.
Que está para dar a luz.
Que está a punto de dar a luz.
Amém.
Amém.
Nós sabemos que existem duas situações aí.
Então, sabemos que temos aqui duas situações.
Não queremos entrar nos detalhes.
E não queremos entrar em detalhes.
Mas a questão é.
Pero la cuestión es.
Que o dragão com 7 cabeças e 10 chifres.
Que aí um dragão com 7 cabeças e 10
que apavora a humanidade.
10 cuernos que quê?
Que apavoram e 10 chifres.
Que aterrorizam a humanidade.
Não está apavorando a Deus.
Pero no están aterrorizando a Dios.
Deus está com seus olhos.
Porque Dios está con sus ojos.
Colocado sobre a edificação dessa mulher.
Están puestos sobre la edificación de esta mujer.
Porque a sua finalidade.
Y su finalidad.
É que o filho.
Es que el hijo.
Possa aparecer.
Pueda aparecer.
E uma vez que ele apareça.
Y cuando él aparezca.
Então o pai é glorificado.
Entonces el padre
então,
será
glorificado.
Então a primeira
grande coluna.
Entonces esa primera gran columna
de la edificación de la casa de Dios.
Es
el misterio de Dios Cristo.
Es el misterio de Dios
Cristo. Es una columna que precisa ser labrada en la vida de la iglesia.
Y es una columna que necesita ser labrada en la vida de la iglesia.
Hermanos, existen verdades que son esenciales a fe.
Hermanos, hay realidades que son esenciales en nuestra fe.
Verdades que son esenciales.
Verdades que son esenciales.
Y no pueden ser dejadas de lado.
Que no pueden ser dejadas de lado.
La Trinidad.
La Trinidad
é algo muito prático.
Es algo muy práctico.
A Trindade não é assunto dos teólogos.
La Trinidad no es un asunto teológico.
São as relações da Trindade.
Son las relaciones de la Trinidad.
Na vida da igreja.
De la
Na vida da igreja.
En la vida de la iglesia.
É que produz o testemunho do filho.
Que la que produce el testimonio del hijo. Quien muestra el testimonio del hijo.
Então nós precisamos
Entonces
necesitamos como filhos de Deus.
Como hijos de
termos essa coluna lavrada.
Tener esa columna labrada.
Particularmente
e particularmente
e coletivamente o conhecimento de Deus Cristo.
El conocimiento de Dios.
Deus se revela na pessoa do seu filho.
Dios revelado en la persona de su hijo.
Mas essa não é a única coluna.
Pero esa no es la única
uma segunda coluna.
Coluna
à medida que a todas essas colunas
e hay una segunda coluna y todas estas columnas
são relacionais, perdão.
Están relacionadas.
Então na medida que nos relacionamos na primeira,
entonces en la medida en que nos relacionamos
sabedoria
con la primera,
começa a lavrar a segunda.
La sabiduría empieza a labrar la
segunda.
Na medida
que começamos a conhecer a Deus.
En la medida en que empezamos a conocer a Dios.
Vamos descobrir que Deus tem um propósito.
Vamos a descubrir que Dios tiene un
propósito. Então o mistério de Deus Cristo.
Entonces el misterio de Dios en Cristo.
É uma primeira coluna.
Es la primera columna.
Mas o mistério da vontade divina.
Pero el misterio de la voluntad divina.
É a segunda coluna.
Es la segunda columna.
Então por que precisamos conhecer a Deus?
Entonces, ¿por qué necesitamos conocer a Dios?
Um dos motivos.
Uno de los motivos.
É para que conheçamos também os seus propósitos.
Es para que conozcamos también sus propósitos.
Então o mistério da vontade divina.
Ese es el misterio de la voluntad divina.
Efésios capítulo 1, versículo 9.
Efesios 1:9.
Bom, quando começamos a conhecer o propósito divino.
Bien, cuando empezamos a conocer ese propósito divino.
Descobrimos que existe uma terceira coluna.
Descubrimos que existe una tercera
coluna.
Que também
precisa ser lavrada em nós.
Que también necesita ser labrada
en nosotros. Coluna?
¿Cuál es esa coluna?
O mistério da economia divina.
El misterio de la economía
Porque
divina.
Porque se Deus tem uma vontade.
Porque si Dios tiene una voluntad.
Essa vontade é desenvolvida de acordo com uma economia.
Esa voluntad es desarrollada de acuerdo con este con la economía.
A igreja não faz aquilo que ela quer.
Porque la iglesia no hace lo que ella quiere.
Esse foi o problema do catolicismo romano.
Y ese fue el problema del catolicismo romano.
Quando diz
Cuando
a
dice,
Santa Madre Igreja diz.
Cuando dice la Santa Madre Iglesia dice.
Não, a igreja não fala.
No, la iglesia
a
no
A igreja
habla.
Representa.
La iglesia representa.
Representa o propósito eterno divino.
Representa el propósito eterno.
Então isso está registrado em Efésios capítulo 3.
Y eso lo hemos registrado en Efesios capítulo 3.
Aí a partir do versículo 9.
A partir del versículo 9.
Ele fala da economia divina. Você
habla de la economía del Señor.
A economia divina, você vai anotando.
E aí a economia divina, você pode ir apontando.
E depois você vai checando isso em sua casa.
E depois você pode verificar isso em sua casa.
Bom, se Deus já tem uma economia.
Então, se Deus já tem uma economia.
Agora uma nova coluna precisa ser lavrada.
Agora, uma nova coluna necessita ser lavrada.
Nós estamos falando da edificação da casa de Deus.
E não estamos falando de edificação da casa
de Deus. Essas colunas não são lavradas nesse lugar.
Essas colunas são lavradas nesse lugar.
Essas colunas devem ser lavradas na sua e na minha vida.
Essas colunas devem ser lavradas tanto em sua vida como
então,
na minha.
Então, no momento em que começamos a conhecer a economia de Deus.
Então, nesse momento em que começamos a conhecer a economia de Deus.
Agora uma nova coluna vai sendo lavrada.
Então, uma nova coluna começa a ser lavrada.
Porque se Deus tem uma economia.
Porque se Deus tem uma economia.
Quem deve cumpri-la?
Quem deve cumpri-la?
O Filho de Deus.
El Hijo de Dios.
Essa economia não somos nós que cumprimos.
Essa economia não somos nós que
não cumprimos. Não em primeira instância.
No en primera instancia.
É o filho mesmo que
sino que
faz
es el
isso.
Hijo mismo quien la cumple.
O mistério da piedade.
El misterio de la
Deus manifestado na carne.
De la Trinidad, Dios manifestado en la carne.
Que mais?
¿Y qué más?
Justificado en espíritu.
Justificado en espíritu.
Que mais?
¿Qué más?
Visto os anjos, pregado aos gentios, que
visto por los ángeles, predicado a los gentiles.
Você observa que é esse caminho que está sendo feito?
Entonces usted si se da cuenta que ese camino tiene como este efecto. Entonces esa economía
es cumplida pelo próprio filho de Deus.
Es cumplida por el propio hijo de Dios.
Então depois que ele cumpre.
Y después que él la cumple.
Então agora.
Ahora.
Esa
economía
precisa ser anunciada.
Necesita ser anunciada.
É o mistério do evangelho.
Que es el misterio del evangelio.
Efesios capítulo 6, versículo 19.
Efesios 6, 19.
¿Por qué el misterio del evangelio precisa ser anunciado?
¿Y por qué el misterio del evangelio necesita ser anunciado?
Para que las personas puedan ser salvas.
Para que las personas puedan ser salvas.
Entonces, cuando esas personas son salvas.
Entonces, cuando esas personas son salvas.
Tenemos una nueva columna.
Tenemos una nueva columna.
¿Cuál es esa columna?
¿Y cuál es esa columna?
El misterio de Dios.
El misterio de Dios.
Cristo.
Cristo.
O mistério de Cristo.
El misterio de Cristo.
Agora então a igreja.
La iglesia.
Mas entre o mistério da piedade.
Pero entre el misterio de la piedad.
E até que surja o mistério de Cristo a igreja.
Y hasta que surge el misterio de Cristo
y la iglesia.
Existe uma
coluna intermediária.
Existe como una columna intermedia.
O mistério da fé.
Que es el misterio de la fe.
Então o evangelho é demonstrado.
Entonces el evangelio es demostrado.
A fé vem pelo ouvir.
La fe viene por el oír.
Ouvir a economia de Deus.
Y ese oír de la economía de Dios.
O evangelho de Deus.
Que es el evangelio de Dios.
E quando você ouve.
Y cuando usted escucha.
Então você nasce de novo.
Nace de nuevo.
Agora surgiu a igreja.
Y ahí surge la iglesia.
Bom. E para que agora é a igreja?
Y entonces ahora para qué es la iglesia?
Para que agora é a igreja, irmãos?
Para qué ahora es la iglesia?
Você entende que estamos falando das mesmas coisas?
Y si entienden que estamos hablando
então,
de lo mismo.
Então a primeira mesmo? Coluna.
Entonces esa primera columna.
O mistério de Deus Cristo.
El misterio de Dios
a
Cristo.
A última coluna.
La última columna.
O mistério de Cristo. A igreja.
El misterio de Cristo y la iglesia.
A igreja. Então qual é o seu papel?
Entonces cuál es su papel?
É manifestar a Cristo.
Es manifestar a Cristo.
Para que Cristo uma vez sendo conhecido.
Para que una vez Cristo sea conocido.
O Pai seja glorificado.
El Padre sea glorificado.
Então essas colunas da edificação da casa de Deus precisam dar continuidade da nossa vida.
Entonces estas columnas de edificación en la casa de Dios tienen que ser continuadas en nuestra vida.
Amém.
Amém.
Se você é um jovem.
Si usted es un joven.
Precisa continuar.
Necesita continuar.
Si usted es un poco más velho como eu.
Si usted es un poco mayor como yo.
Você precisa continuar.
Usted también necesita continuar.
Dios conta conosco.
Dios cuenta con nosotros.
Para ese trabajo.
Para este trabajo.
Entonces vamos a terminar así.
Entonces vamos a terminar así.
¿Cuál grande privilegio que tenemos?
¿Cuál es ese gran privilegio que tenemos?
Sermos filhos de Dios.
Ser hijos de Dios.
¿Cuál es el segundo grande privilegio?
¿Cuál es ese segundo gran privilegio?
Poder representá-lo.
Poder representá-lo.
Mas não verbalizar palavras.
Pero no, no solamente verbalizar palabras.
Não é uma questão de verbalizar palavras.
No es una cuestión de verbalizar palabras.
É demonstração de espírito e de poder.
Sino que es una demostración de espíritu y de poder.
Que o Senhor possa seguir o seu trabalho em nós.
Que el Señor pueda continuar su trabajo en nosotros.
Então, no próximo tempo.
Entonces en el próximo tiempo.
Se o Senhor assim nos permitir.
Si el Señor así lo permite.
Então nós vamos observar.
Vamos a observar.
Que existe uma grande batalha do inimigo.
Que existe una gran batalla con el enemigo.
Para que a gente não avance nesse trabalho.
Para que nosotros no avancemos en ese trabajo.
Nesse encargo.
En ese encargo.
Mas bendito seja o Senhor.
Pero bendito sea el Señor.
Que as armas das da nossa milícia.
Que las armas de nuestra milicia.
Não são carnais.
No son carnales.
Mas poderosas
sino
em Deus.
Sino poderosas en Dios.
Para destruição das fortalezas.
Para destrucción de fortalezas.
Aquilo que Deus desejou.
Aquello que Dios deseó.
É o que ele vai ter.
Es lo que él va a tener.
Na verdade, ele já tem o que ele desejou.
Y en realidad ya tiene lo que deseó.
Porque ele não está limitado ao tempo.
Porque él no está limitado al tiempo.
Mas nós estamos.
Pero nosotros sí lo estamos.
Mas nós estamos confiando nele.
Pero estamos confiando en él.
E essa obra vai prosseguir.
Y esa obra va a continuar.
Para a glória de Deus.
Para a glória de Dios.
Bendito seja o seu nome.
Bendito sea su nombre.